Bem-vindo ou bem-vinda à Cozinha de Amigas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos a isso? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta à Cozinha de Amigas. O episódio de hoje volta a ser só em áudio e há um motivo para isto. E eu vou explicar-te tudo no final do episódio. Mas não queria deixar de partilhar mais um bocadinho do que está aqui deste lado, do que acontece todos os dias por aqui. E por isso tenho um episódio diferente, mas dentro daquele conteúdo de cozinha normal que eu já costumo fazer e que espero que gostes muito. Então vamos lá. Mise en place. O que é a mise en place que toda a gente fala? Que a maior parte das pessoas que trabalham na restauração falam muito. E para que é que serve? No fundo, aliás, traduzindo, mise en place significa fazer a disposição, ou pôr em ordem. Pelo menos é o que a internet nos diz. E pôr em ordem o quê? Normalmente, e aqui em casa, pôr em ordem tudo aquilo que vamos precisar para cozinhar uma receita. Porquê é que isto é importante? Eu não fazia isto, até começar a ter algumas formações em cozinha. E mudou a minha vida de tal maneira que hoje em dia só algumas receitas é que eu faço sem preparar o mise en place, ou quando estou a criar alguma receita e obviamente não faço. Mas sempre que estou a preparar uma receita, que estou a seguir uma receita, hoje em dia eu preparo sempre o mise en place, porque vai facilitar o processo de confecção. Permite-nos estar 100% concentrados naquilo que estamos realmente a fazer, que é cozinhar, e não estarmos preocupados com quantidades, com limpar ingredientes, cortar ingredientes. E além disso, preparar o mise en place também é, muitas vezes, por uma questão de segurança alimentar, que é um tema que não é muito falado, mas que eu acho que até faz sentido abordar com alguma regularidade. As poucas vezes que falei sobre isso no Instagram não teve muito sucesso. Mas acho que faz sentido abordar, porque nós estamos muito habituados a cozinhar em casa e esquecemos que é preciso haver cuidado e respeito pelos alimentos, pelas refeições que preparamos e pelas pessoas a quem servimos as refeições que preparamos. E preparar o mise en place também faz com que nós não estejamos, por exemplo, a descascar uma batata no sítio onde estivemos a cortar carne, no limite, não é? Isto já é o pior dos exemplos. Mas idealmente nós o que fazemos é lavamos todos os nossos ingredientes, depois descascamos todos os nossos ingredientes e depois sim começamos então a prepará-los, a cortá-los da forma que é necessário cortar, pesá-los, quer dizer, pesar provavelmente também já o fizeram antes, e idealmente acabamos por os dispor todos no nosso balcão, na nossa bancada, de forma a que estejam bastante acessíveis para depois os inserirmos na nossa receita à medida que vamos cozinhando. E assim, nós estamos preocupados nem com a preparação dos alimentos, nem com as quantidades que estamos a colocar na nossa receita. E estamos apenas focadíssimos na execução da receita. Eu sei que ao início parece chato. Na verdade, acabamos por sujar mais louça do que quereríamos, porque temos que pôr os ingredientes em algum sítio, não é? Não os vamos espalhar pela bancada. Vamos, mas dentro de qualquer coisa. E portanto eu percebo que, do ponto de vista da louça que temos para lavar quando terminamos de cozinhar, que só por si já é um flagelo, não seja assim a melhor coisa do mundo. Mas se o objetivo é que a receita corra bem e termos um resultado final de que gostamos, então sim, vamos fazer por estarmos apenas concentrados naquilo que estamos a fazer e não estarmos a tratar de ingredientes durante. Além da preparação de todos os meus ingredientes, da sua seleção à minha frente, de forma a que seja fácil de utilizar na receita, acho que também é importante, quando estamos a preparar uma receita, dispormos o mais próximo de nós possível todos os utensílios que nós vamos precisar enquanto cozinhamos essa receita. Porquê? Porque torna tudo muito mais simples. Porque não estamos a meio de uma receita de tacho e de repente precisamos de ir buscar não sei o quê, que afinal, ups, já não estava na gaveta, afinal está na máquina de lavar e agora tenho que lavar e paro tudo o que estou a fazer. Outra vez a questão do multitasking, não é? Nós temos a mania, estamos a cozinhar, podemos estar a fazer mais 3 mil coisas. Mas na verdade, se queremos que corra realmente bem, porquê é que não colocamos toda a nossa atenção no que estamos a fazer, não é? Eu sei que é difícil. Mas ponham música, querem fazer multitasking, ponham uma musiquinha e cantem enquanto cozinham. Porque é mais fácil do que estarmos. Eu acho que às vezes até pode ser um bocadinho estressante e prepararmos tudo o que precisamos evita este stress. E o que é que devemos ter preparado de utensílios? Tábuas de cortar, como eu disse, por questões de segurança alimentar, talvez tábuas diferentes para as diferentes atividades, uma tábua para descascar, uma tábua para cortar, uma tábua para cortar legumes, uma tábua para cortar carne, uma tábua para cortar peixe, por exemplo, não misturar, não é? Tentar ao mínimo, tentar no nosso máximo que a contaminação seja a menor possível. E a contaminação de facto acontece e por isso temos que ter atenção a isso. Também quando, da forma como guardamos a alimentação, os alimentos, aliás, se vocês gostavam que eu fizesse um episódio todo só sobre segurança alimentar, digam-me, porque é um tema que eu gosto muito. E somente agora que tenho uma bebé em casa, ainda me faz mais sentido falar sobre ele. Mas pronto, mas fico sempre com a ideia que vai ser uma seca para toda a gente. Mas como já viram, eu gosto muito. Agora de utensílios. Já falei nas tábuas, falei nas facas. Porque é que precisamos de boas facas na cozinha? Boas facas na cozinha não serão um risco. Não nos vamos cortar. Eu acho que não. Eu acho que quanto melhor é a nossa faca, primeiro mais respeito temos por ela, não é? Mas quanto melhor é a nossa faca, mais dificilmente nós nos vamos magoar, porque não há aquela, não existem aqueles cortes secos, sabem? Que parece que a faca vai e corta. Não, uma faca que está bem afiada, que está bem cuidada, e os cuidados que devemos ter com as facas são muito mais do que aqueles que o consumidor médio tem com as suas facas em casa, não é? Nós estamos habituados a comprar facas quase e deitá-las fora, assim que parece que já não estão boas, que já não estão a cortar como deve ser, quando na verdade a maior parte desses problemas podiam ter sido prevenidos se houvesse uma boa manutenção das facas. Mas uma boa faca, além de permitir cortes limpos e cortes idênticos, não é? Que é o que se pretende numa receita, nós queremos que nossos alimentos sejam cortados de forma relativamente idêntica quando estamos a cozinhar, por motivos da cozinha em si, não é? Porque queremos que eles cozinhem todos de uma forma homogénea, não é só porque fica bonito, é porque precisamos que eles funcionem dentro da receita e por isso cozinhem de forma mais igual possível. E portanto, a faca é assim um dos maiores auxiliares do cozinheiro. Além disso, colheres de pau ou espátulas, esta parte se calhar não é tão by the book o que eu faço, mas eu gosto muito de cozinhar com espátulas porque sinto que eu cozinho em casa, não é? Eu cozinho para mim, para a minha família e portanto a utilização da espátula permite-me aproveitar melhor os meus alimentos e sinto que tenho um maior controle dos movimentos que faço no, nos tachos, nas panelas, nas frigideiras, em todo lado, não é? E portanto eu acabo por utilizar em demasia, entre aspas, as minhas espátulas e por isso também acho que são um elemento muito importante na cozinha. Gostava de ter mais, nem sempre consigo encontrar de qualidade, mas gosto muito das do IKEA. Outro elemento que também mudou a minha vida, e se calhar vocês vão estranhar, porque eu acabei de dizer que isto é um problema, porque suja muito a louça, mas quando eu comecei a ter mais formações em cozinha e comecei a fazer o mise en place antes de começar a cozinhar, senti a necessidade de comprar taças, muitas taças de vidro, pequenas, grandes, médias, intermédias, tenho taças de vidro em todo lado, aliás, tenho uma gaveta cheia de taças de vidro, mas a verdade é que são tão úteis. Às vezes para misturar um ingrediente qualquer, outras vezes só para preparar os alimentos, as taças acabaram por ser, não eram, mas acabaram por ser um grande auxiliar da minha cozinha e de tudo aquilo que eu faço, seja doces, seja salgados, seja o que for. Além disso, e agora vamos entrar na parte dos pequenos eletrodomésticos. Vou falar assim por alto do que acho que precisamos geralmente, não é? Dos básicos da cozinha. E acho que toda a gente precisa de um bom processador. O que é que isso quer dizer? Não sei bem. Não sei bem porque já vivi sem Bimby. Hoje em dia vivo com Bimby. E eu tinha um bom processador quando não tinha Bimby. Mas confesso que sentia que não tinha a força que as lâminas da Bimby têm. Portanto, não experimentei. Todos os processadores do mercado gostava, mas não experimentei. E se calhar se experimentasse não tinha esta ideia, mas a verdade o que eu sinto é que para processador A Bimby é dos melhores eletrodomésticos que eu já tive. Eu não uso a Bimby para tudo, exatamente porque eu acho que. E agora, se calhar, é um bocadinho polémico, mas eu acho que quem gosta realmente de cozinhar tira pouco proveito da Bimby. A Bimby, para mim, é um auxiliar. É assim, a minha assistente. Não é a minha chefe. A chefe sou eu. E portanto, não é o eletrodoméstico mais útil que eu tenho de todo. Aliás, acho que o mais útil que eu tenho é mesmo o forno. Porque é onde eu gosto mais de cozinhar coisas, mas a verdade é que é um processador com imensa força e com imensa potência, e isso dá-lhe imensa versatilidade também. Portanto, se eu tivesse que dar assim uma ordem de coisas importantes para termos na cozinha, para nos auxiliar, tirando a parte não eletrónica, o processador eu acho que seria o primeiro. Mas nem só de pequenos eletrodomésticos e de coisas assim mais levezinhas vive o homem, e também acho muito importante termos tachos bons. Eu tenho uns tachos de ferro forjados, são caríssimos, mas são assim o melhor investimento que vocês podem fazer na vossa vida na vossa vida de cozinha. Vá. Porquê? Porque eles são antiaderentes, sem terem aquela película antiaderente. Cozinham bem, mas não aquecem demasiado rápido. Aliás, eles até demoram um bocado a aquecer. Eu acho que isso permite ter algum controle sobre aquilo que estamos a cozinhar, especialmente quem cozinha com placa, que não. Se bem que hoje em dia já há placas suficientemente boas, mas nem todas são incríveis, e portanto ter tachos grossos ajuda a ter algum controle. Que a transição de temperatura seja um bocadinho mais gradual, pelo menos é isso que eu sinto. O que é que eu não gosto nos meus, e desde já vos aviso, têm tampas de vidro com as extremidades em silicone, ou borracha, ou lá o que é aquilo é, e a verdade é que essa borracha absorve os cheiros dos detergentes e isso quando vai à máquina. E eu não gosto porque eu sinto muito esses cheiros e essas coisas que ficam. Por isso também é que eu não uso tanto colheres de pau, porque sinto que absorvem muito os cheiros das comidas e os cheiros dos detergentes. E eu, mais uma vez, o higiene para mim na cozinha é muito importante, e portanto tudo o que eu sinto que tem algum cheiro ou assim faz-me alguma confusão, porque sinto que pode interferir com a receita que eu estou a fazer. E normalmente estes seriam todos os elementos que eu teria para fora dos seus locais de arrumação para preparar uma cozinha. É claro que também falamos de boas formas de bolos, com as dimensões certas para o tipo de bolos que nós estamos a fazer. Eu diria que assim uma redonda standard, e depois umas mais pequenas, umas formas de silicone, que também são assim maravilhosas. Um tapete de silicone que substitui muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o papel vegetal, e funciona muito bem, se for de uma marca boa, atenção, porque a maior parte daqueles de marca branca parece que vão ser incríveis, e todos que eu experimentei até hoje não gosto muito deles. Além disso, claro que outros pequenos eletrodomésticos que possam precisar para preparar os alimentos ou para preparar a receita em questão, mas assim de essenciais, essenciais, acho que passámos por todos. E pela importância do mise en place, claro que sim. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a algum destes temas, digam-me. Eu gosto muito de falar de cozinha, como se pode ver. E estes são de facto os episódios que me dão mais gozo de fazer, porque sinto mais que estamos aqui a ter uma conversa. E agora vamos ao porquê de estarmos a fazer este episódio apenas em áudio. E provavelmente não com a qualidade que costumamos ter, mas eu estou agora, neste preciso momento, a trabalhar num projeto novo, exclusivo aqui da Cozinha da Micas, que envolve toda uma infraestrutura diferente, que está relacionado com o podcast, que não vou comunicar no Instagram, portanto estás a saber isto em primeira mão, e só vou comunicar daqui a uns tempos, mas a verdade é que isso ocupa muito tempo do meu dia. E aliás, estou a trabalhar em dois projetos, na verdade. Um está quase, quase, quase a sair, e o outro ainda vai demorar um bocadinho, porque não depende só de mim. Mas tira-me algum tempo, e tira-me inclusivamente o tempo para gravar. Mas eu não quero deixar o podcast sem conteúdo, eu não quero deixar a minha audiência na mão. E acho que faz sentido então passar para o que me dá um bocadinho menos de trabalho, que é este formato áudio, porque não tenho toda a questão da edição do vídeo, que sou eu que faço. E pronto, e depois quando voltarem as novidades, quando voltarmos ao vídeo, vocês vão perceber exatamente porquê. E eu acho que vai valer muito a pena esta pausa no vídeo que vamos fazer agora. Não é uma pausa por completo, porque a minha ideia é começar a fazer alguns vídeos para o YouTube, assim, de coisas mais pontuais. Tenho umas séries giras também planeadas para fazer no YouTube, mas para já ficamos no áudio. E eu espero que vocês não se importem, espero que continuem desse lado comigo nesta aventura, neste conteúdo que me dá tanto prazer criar e em que eu sinto que eu vos sinto tão perto de mim. Da minha parte é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenha feito sentido para ti tudo isto que eu disse. E vemos na. Não? E ouvimos. E ouvimos na próxima semana, na próxima segunda-feira às 6. Beijinhos.